Agora são 10 horas e 34 minutos. Hoje é terça, 5 de setembro de 2023. Está no ar o nosso CBN Paraná. Giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. A Polícia Civil do Paraná investiga o que causou o acidente que deixou 5 mortos na BR-277 em Balsa Nova na tarde de sábado. Imagens mostram um carro trafegando na contramão da rodovia momentos antes do acidente. É um Fusca. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações. Sheila, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes da CBN. O titular da delegacia de Campo Largo, o delegado Ademair Braga, falou que o motorista já foi identificado e será intimado a comparecer para prestar mais esclarecimentos.
Foi identificado, nós agora vamos fazer a intimação, essas informações vieram ontem. Então logo tenha o esclarecimento que ele prestar até a delegacia para que preste os esclarecimentos e que aponte ali o que aconteceu.
Então, Luciano, essas imagens feitas da cabine do caminhão foram cedidas pela Polícia Civil e mostram o Fusca trafegando na contramão. O vídeo foi registrado no intervalo de tempo que, segundo a estimativa, aconteceu esse grave acidente que levou ao engavetamento de dezenas de veículos em São Luís do Purunã. Na imagem é possível ver que o carro trafega entre os quilômetros 135 e 137 na mesma localização do acidente por volta das 2h16 da tarde. No entanto, o delegado disse que ainda não dá para afirmar que ele foi o causador desse trágico acidente. Além da Delegacia de Campo Largo, que coordena o trabalho de investigação, a Polícia Rodoviária Federal tem prazo de 5 dias úteis para conclusão da perícia. Contudo, esse prazo pode ser estendido dependendo do andamento e da complexidade da investigação. O Corpo de Bombeiros atendeu 11 vítimas, entre elas, das 5 pessoas encaminhadas ao Hospital do Trabalhador, 4 já foram liberadas, apenas uma mulher ainda está internada e segue em estado estável. Os outros 5 feridos encaminhados ao Hospital Evangélico, 3 já receberam alta e 2 ainda seguem internados. A gente já entrou em contato com os hospitais para saber atualizar o estado de saúde deles hoje e aguarda esse retorno. A Polícia Rodoviária Federal também ficou de nos repassar a informação se todos os veículos já foram retirados do local. Afinal, ontem à tarde ainda estava sendo feita essa retirada de alguns veículos que precisavam fazer o transbordo da carga. Luciano.
Muito obrigado, Sheila Pessoa, pelas suas informações. Delegado afirma que estudante sobrevivente nunca teve relacionamento com autor de homicídios em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Lucian. A Polícia Civil aqui do Paraná avançou na investigação sobre o ataque feminicida ocorrido no último domingo em Londrina. E os estudantes Júlia Beatriz, de 23 anos, e Daniel Takashi, de 22, foram encontrados mortos dentro de um apartamento na zona oeste da cidade e há indícios de que eles estavam deitados, provavelmente dormindo. O principal suspeito é Aaron Delesse, de 23 anos, que foi preso em flagrante. Uma terceira vítima, colega de apartamento da Júlia e namorada de Daniel, foi atingida com golpes de faca, passou por uma cirurgia na mão e sobreviveu. Essa vítima sobrevivente, estudante de artes cênicas da UEL, a Universidade Estadual aqui de Londrina, foi ouvida ontem. Ela informou à polícia que conheceu o autor do crime no ano passado, porque eram amigos e trabalhavam na mesma empresa. A estudante ainda relatou que quando demonstrou que não tinha interesse no relacionamento amoroso, o homem começou a persegui-la. Essa vítima só teria sobrevivido porque convenceu o assassino a levá-la para a UPA, e no atendimento 24 horas. Chegando no local, a estudante informou à equipe médica que o homem teria matado a amiga e o atual namorado, além de ter desferido um golpe de faca contra ela. Durante a audiência de custódia, o suspeito optou por permanecer em silêncio e teve a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça do Paraná. E com isso, a Polícia Civil tem 10 dias para concluir esse inquérito. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Vamos aos Campos Gerais do Paraná para falar de apreensão de drogas. Grande quantidade, 50 quilos de cocaína apreendidos em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações sobre esta apreensão. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. A apreensão aconteceu próximo das 8 da noite de ontem, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 183 da BR-373, aqui em Ponta Grossa. A droga era transportada em um veículo Hyundai. Uma pessoa foi presa. Segundo a polícia, a carga de cocaína saiu do Paraguai e seria entregue em São José, região metropolitana de Florianópolis, Santa Catarina. A apreensão está avaliada em mais de 9 milhões de reais. O caso foi encaminhado à Polícia Federal aqui de Ponta Grossa, que deve seguir com as investigações. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. 11 pessoas são presas em operação contra o tráfico internacional de drogas no sudoeste do estado. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Fran, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Foram 11 pessoas presas nessa segunda-feira e as prisões ocorreram durante o cumprimento de mandados de operação da Agência de Inteligência do 21º Batalhão de Polícia Militar em conjunto com o Ministério Público de Barracão, no Sudoeste. Conforme a polícia, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão. As outras 3 prisões ocorreram em flagrante durante o cumprimento dos mandados. Parte dos mandados e prisões ocorreu também em Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, cidade que faz divisa com Barracão. Segundo a investigação, o grupo usava também da facilidade de cruzar a fronteira seca entre o Brasil e a Argentina para dificultar as abordagens e movimentar as drogas. Com os investigados foram apreendidos maconha e cocaína, as principais drogas traficadas pelo grupo de acordo com a Polícia Militar. Também foram apreendidas armas, munições carregadas de pistola e celulares. Esta é a segunda fase da Operação Delivery, que teve a primeira fase no fim do ano passado. Com base nas investigações, é que foi deflagrada a segunda fase. A operação dessa segunda-feira também contou com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, assim como a Polícia Civil dos 3 estados do Sul. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele Tien, e nós encerramos o nosso giro de informações com Maringá, porque a DENARC de Maringá também realizou uma operação contra o tráfico de drogas. Por lá, 8 pessoas já foram presas, isso é um balanço parcial. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações sobre esta operação. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. E olha, a gente acabou de receber informação que subiu para 9 o número de presos, porque uma pessoa foi presa em flagrante. A Divisão de Narcóticos de Maringá deflagrou essa operação na madrugada de hoje. É a operação retomada. 70 policiais cumprem 16 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão preventiva nas cidades de Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Isabel do Ivaí, Rosana, em São Paulo, e também no Rio de Janeiro. As investigações da operação retomada começaram em fevereiro deste ano, durante a Operação Verão, em Porto Rico, quando a polícia descobriu que moradores e turistas iam até a cidade de Santa Cruz de Monte Castelo, vizinha a Porto Rico, para comprar drogas. A droga era vendida por uma organização criminosa comandada por um morador de Santa Cruz que estava preso no Rio de Janeiro por tráfico. A organização criminosa abastecia também traficantes de cidades na divisa com São Paulo, como Rosana. 9 pessoas foram presas, então, até o momento. Uma delas, como eu disse, em flagrante. Trata-se de uma mulher presa com arma, munição, droga e muito dinheiro em espécie na casa dela. E agora eu trago uma outra informação também do setor policial. Um empresário de Jandaia do Sul foi preso por venda ilegal de anabolizantes. A prisão foi ontem. O setor de antitóxico da Polícia Civil de Maringá estava investigando a comercialização ilícita de anabolizantes para fisiculturistas de Maringá. O empresário de Jandaia tem 32 anos, atuava como personal trainer e nutricionista e era suspeito de fornecer o hormônio de venda proibida para fins estéticos ou esportivos. Os policiais receberam a informação de que ele, um suspeito, faria uma entrega a um cliente aqui em Maringá. Um motoboy que faria a entrega foi monitorado e abordado pelos policiais numa avenida central aqui de Maringá. Ele disse à polícia que a encomenda seria entregue em Maringá a pedido desse empresário de Jandaia. Daí as equipes foram até a cidade vizinha, Jandaia, né? E prenderam o empresário em flagrante. Na loja dele foi apreendida uma grande quantidade de anabolizantes em estoque, além de apetrechos para manipulação. E a venda de anabolizantes para fins estéticos ou para aumentar o rendimento esportivo é proibida, pode se caracterizar pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinados a fins terapêuticos ou medicinais, com pena de 10 a 15 anos de reclusão. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. E com elas nós encerramos o nosso CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.